Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Janine, o senhor poderia fazer uma análise da queda do Muro de Berlim, que no sábado completou 30 anos?
Esses dias completou 30 anos a queda do Muro de Berlim. E com isso, a Alemanha Oriental, o governo comunista da Alemanha Oriental, desabou. Já estava havendo protestos, havia algumas semanas. Então isso não surgiu no contexto de um nada. A população da Alemanha Oriental estava protestando contra o governo. Havia tempo, falta de liberdade, falta de artigo de consumo, fracasso econômico do comunismo naquela região, apesar de ser talvez o país mais desenvolvido do bloco comunista, então a Alemanha Oriental. Mas o fato é que, em questão de horas, esse símbolo de quase 30 anos de Guerra Fria desabou. E com isso o mundo mudou completamente. Já estava havendo em alguns outros países da Europa Oriental uma abertura, tinha havido eleições já razoavelmente livres na Polônia, meses antes, e depois haveria revoltas em outros países, mas o Muro de Berlim foi o mais simbólico, porque representava literalmente o impedimento de pessoas saírem de seu país para irem para outro, com dezenas de mortos, com milhares de presos e condenados por causa disso, que seria num país democrático algo absolutamente banal. Pois bem, o simbolismo disso foi gigantesco, como se sabe. Em pouco tempo, inclusive, os pedaços do muro, verdadeiros ou supostos, estavam à venda em lojas de souvenir. Os alemães orientais recebiam 100 marcos, cada um, quando entrava na Alemanha Ocidental, de presente do governo. Foi bastante dinheiro para eles, compraram todo tipo de coisa. Há relatos muito interessantes, desde coisas puramente simbólicas, uma Coca-Cola, que as pessoas nem sabiam direito como era, até tênis ou ferramentas, etc. Enfim, foi um sinal da ruína de um regime. O fato de que o comunismo não foi no poder capaz de atender os sonhos da teoria. É bom a gente fazer uma distinção entre comunismo e nazismo. Embora os dois tenham sido regimes totalitários, de repressão, a teoria comunista é muito bonita. A teoria nazista é um horror. O nazismo já prega o ódio, prega o massacre, prega a chacina de quem não é da raça pura. O comunismo é algo extremamente generoso em sua teoria. Por isso mesmo, o choque entre a teoria e a prática existe no comunismo e não existe no nazismo. A prática nazista e a teoria nazista andam juntas. E o fracasso do comunismo, então, foi o fracasso da aplicação dessa teoria. O que significa que ainda há espaço para rediscutir o que poderia ser um socialismo democrático, que provavelmente teria propriedade privada, não aboliria a propriedade privada como Marx pretendia. Marx pretendia abolir a propriedade privada, na verdade, dos meios de produção, não da casa, não do sapato, não do que seria um carro, mas enfim, eu acho que esse é um ponto importante.
O que o mundo, e principalmente a esquerda, aprendeu e deixou de aprender com o Muro de Berlim?
Na verdade, houve um espaço desde 1953, quando teve a primeira manifestação popular forte num país comunista, justamente em Berlim Oriental, contra os governos comunistas, passando pela Hungria, Polônia, então Tchecoslováquia, o que o comunismo deixou de fazer foi democratizar-se. Ele poderia ter aberto para a democracia e houve tentativas disso, especialmente na Hungria, em 1956, e na Tchecoslováquia, na Primavera de Praga, em 1968. Com o bloqueio disso, esse sonho foi liquidado. Seria o caso de repensar uma coisa que falta muito, inclusive no mundo acadêmico, é repensar Marx, ver o que ficou do pensamento de Marx, o que foi superado. Muito da análise dele do capitalismo está correto, muito da sua contribuição ao conhecimento está bom. O capitalismo não é uma história de êxito, quer dizer, o comunismo é visto pelo fracasso, mas se deixa de ver também quais foram os fracassos do capitalismo. Por exemplo, capitalismo levou essa crise terrível de 2008 para cá, que levou, por sua vez, também a uma queda de vários regimes democráticos no mundo, o avanço da extrema-direita. Então, não estamos falando bem versus mal. Estamos falando de políticas que têm que ser repensadas, tanto no capitalismo quanto no socialismo democrático, e acho que isso tudo exigiria um estudo mais profundo do que esse que simplesmente joga toda a experiência comunista na lata de lixo da história.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.